Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele suspendeu, em decisão liminar, a medida provisória que devolvia ao Ministério da Agricultura a atribuição de demarcar terras indígenas depois que o Congresso barrou a iniciativa. Então, o assunto é esse que nós vamos discutir agora, não é? Uma decisão que foi no âmbito de 3 ações, ajuizadas por partido, segundo as legendas, entre outros pontos, são vários pontos dessa medida. Para eles, deixou-se de observar o direito dos povos indígenas, uma vez que o Ministério da Agricultura defende interesses conflitantes com os dos índios. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora Manuela Carneiro Ligeto da Cunha, que é do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Bom dia, professora, como vai?
Vou bem, obrigada.
Muito obrigada por tratar desse tema com a gente. A senhora é uma especialista no assunto, nestes povos. A grande questão é que onde deve ficar? Então, não mais com a FUNAI, quer dizer, a FUNAI fica no Ministério da Agricultura, fica no Ministério da Justiça, isso tudo ainda não está definido, não é essa a questão central. Acredito que a gente tem que fazer reflexões sobre quem deve definir, aliás, ou quem deve garantir os direitos dos povos indígenas. Para esses partidos, o Ministério da Agricultura defendia o interesse, tem interesses conflitantes. Foi a primeira vez na história, professora, que desde a criação lá do Serviço de Proteção do Índio, né, antecessor inclusive da FUNAI, que o serviço de demarcação foi retirado do órgão indigenista, não é?
Não é bem assim. Foi retirado do Ministério apropriado. Uhum. Né? Eu lembro que você mencionou o Serviço de Proteção ao Índio, que foi extinto, né? Uhum. Depois de um grande escândalo, né? De desvios todo tipo de crime, inclusive contra os índios, né? Ele foi extinto depois de uma CPI em 1967 e foi criada a FUNAI. Ora, a FUNAI, quando começou, ela foi subordinada ao Ministério do Interior. E essa foi a época, né, da grande ocupação da Amazônia, em que o Ministério do Interior justamente defendia uma ocupação que não levava em conta a presença de povos indígenas, né, e que deslocou e inclusive causou a morte agora a Comissão da Verdade fez uma avaliação da ordem dos mais de 8 mil índios que morreram por conta dessa década, né, da década de 1970. E, portanto, o Ministério do Interior tinha interesses contrários, uhum, aos índios. Portanto, a FUNAI ficou durante bastante tempo dentro de um ministério que tinha interesses conflitantes, né, com os interesses que a FUNAI supostamente deveria defender, né? Então, agora se trata de uma segunda vez, digamos, uhum, assim. Uhum. Depois disso, eu quero explicar que a FUNAI foi para o Ministério da Justiça, que seria, eu acho, o ministério adequado para, mesmo que tenha, não tenha sido perfeito, mas é um ministério adequado para os direitos humanos. Os povos indígenas, digamos, estão na alçada dos direitos humanos, né? E tem direitos especiais exatamente por serem povos originários daqui. Isso está garantido na Constituição. E, aliás, está garantido desde a Constituição de 1934. Então, a demarcação das terras indígenas, né, dos territórios dos povos indígenas, compete, a meu ver, ao Ministério da Justiça, sim. Né? Ou seja, a FUNAI deveria continuar no Ministério da Justiça, como vinha sendo a praxe depois dessa aberração que foi a FUNAI estar no Ministério do Interior. Agora estamos novamente numa investida que foi uma, de certa forma, foi até uma afronta, né, ao Congresso, porque essa medida provisória foi rechaçada pelo Congresso, ela começou a ser proposta, vamos dizer assim, ou decretada através de uma medida provisória no primeiro dia do governo Bolsonaro.
Sim.
Ministério, como é que chama? Medida provisória 870, foi né? Que foi
uma reforma administrativa, não é?
É, uma reforma administrativa. Isso. E foi essa mudança para o Ministério, o MAPA, né? O Ministério da Agricultura, Pecuária, né? E Abastecimento foi rechaçada pelo Congresso, né? Uhum. E, no entanto, o governo houve por bem novamente reeditar uma medida provisória com o mesmo teor, né? Eu acho que isso é uma afronta realmente, aliás, vários congressistas disseram isso, né? E o ministro Barroso fez muito bem, a meu ver, aliás, o Senado, pelo que eu entendi, devolveu, né? Devolveu essa medida provisória por considerar que já estava vencido o assunto. Mas o governo insistiu, o executivo insistiu, e eu acho que fez muito bem o ministro Barroso em dar a liminar.
Uhum. Agora, a questão central, né, ficará na justiça, enfim, a questão das terras indígenas. Até final do ano passado tem um levantamento, eu estava pesquisando, professora Emanuela, 112 terras aguardavam estudos da FUNAI, com objetivo de demarcação, claro. Outras 42 já tinham sido identificadas, delimitadas, aguardando apenas aquela decisão do governo final. Ou do governo, ou do Ministério da Justiça, enfim, do Planalto. Os indígenas reivindicam outras 500 terras como de ocupação tradicional. Então, esse é um conflito que não é novo. E eu gostaria que a senhora desse um painel para a gente de como é que estão, quais são as pendências. São muitas as pendências ainda para decisão desse tema, demarcação de terra indígena. Gostaria que a senhora falasse para a gente como é que está essa questão no Brasil hoje.
Olha, já há uma quantidade importante de terras indígenas demarcadas e homologadas, porque tem que se entender que demarcação é um processo, né? A gente usa demarcação como uma espécie de abreviação para todo um processo que, como você falou, né, começa na identificação e termina, né, com a homologação, né, no Serviço do Patrimônio da União, após a proposta da FUNAI chegar ao Ministério da Justiça e o Presidente da República assinar. Agora, eu quero lembrar uma coisa extremamente importante. Uhum. É que não é a demarcação, né, e não é sequer a sanção do Presidente e do SPU, do Serviço do Patrimônio da União, que garante esses direitos territoriais. É a Constituição que diz que esses direitos precedem a própria Constituição, precedem o próprio Estado, porque são direitos originários. Originários significa que os índios tinham esses direitos antes do próprio Estado, tanto colonial quanto republicano, né, existirem. Quanto também imperial, né? Ou seja, esses direitos preexistem, né? E o que faz o Estado é reconhecê-los de uma forma física, vamos dizer assim, né? Agora, fisicamente também, voltando a essa questão, muitos desses territórios, por mais, digamos, garantidos na lei e garantidos pela Constituição, né, que eles estejam, eles estão muito invadidos. E e com as investidas do atual governo, isso tem provocado uma corrida de grileiros, uhum, uhum, e de madeireiros e de garimpeiros, enfim, uma corrida geral a terras indígenas. E então, dependendo da região, né, dependendo da região, isso está, mas de uma forma geral, isso está se agravando. Então, está havendo um aumento muito grande da violência em torno das terras indígenas. Mas voltando à sua questão inicial, que é, uhum, as que faltam, antes de mais nada, é preciso entender que muita gente se espanta que a maioria das terras indígenas demarcadas esteja na Amazônia, no bioma amazônico. Isso se explica pela boa... E é bom, aliás, contrastar isso com as terras que estão nas zonas de ocupação antiga colonial. Se você compara as terras indígenas do Nordeste e do Sudeste e do Sul do Brasil com as da Amazônia, você vê que são muito pequenas as do Sul e do Sudeste e do Nordeste por causa da invasão que já ocorreu em outros momentos. Então, há um contraste muito grande entre as terras da Amazônia e as terras do resto do país. Né? Sim. As que estão faltando não são tão grandes assim. Então, são muitas, sim, mas não são em termos de hectares, né? Não são tão grandes assim, são relativamente pequenas. Uhum. Então, seria simplesmente justo agora acabar essa questão da demarcação das terras indígenas, até para dar segurança jurídica a todos os envolvidos, não só os índios, né? Mas a todos os que querem agora uma definição das últimas terras públicas do país, que estão sendo basicamente griladas, né?
Uhum. Quanto mais demora, como a senhora disse, mais conflito se cria, mais invasões irregulares e mais difícil ali na frente você tomar uma decisão que muitas vezes é embasada e é judicial. Então vamos acompanhar, porque disso depende. Se ficar no Ministério da Agricultura, porque essa decisão é provisória, mesmo a suspensão é provisória, né? Uhum. Depende de onde ficar, a gente vai entender com que ritmo essas pendências vão ser tratadas, né?
Exatamente.
Vamos acompanhar.
E eu queria lembrar que exatamente porque a Secretaria de Assuntos Fundiários dentro do Ministério da Agricultura, uhum, não é? Tem interesses conflitantes com dos indígenas, né? Na realidade seria como colocar a raposa para cuidar do galinheiro, uhum, né? Uhum, então isso não é uma sábia decisão, só gera novos conflitos e além de ser profundamente injusto.
Professora Manuela Carneiro da Cunha, do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, contribuindo para a gente entender esse tema. Conversaremos oportunamente. Muito obrigada por sua contribuição, professora Manuela.
Pois não.